Tito, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Tito, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Façamos a leitura. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas o seu tempo, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoe esse tempo em estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa nos ajudar a compreender. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chamados e convocados para viver em Cristo. É o nosso título hoje. Vai ser uma pregação tópica. Porque, até então, eu concluo as mensagens de vida piedosa hoje. E eu quero concluir porque nós fomos chamados e convocados para viver em Cristo. A palavra piedade nesse texto é no versículo 1, onde diz aqui, segundo a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. A palavra piedade nesse texto, como os demais textos, que apesar de dois que são de advérbios, o restante realmente é uma vida prática da vida cristã, demonstrada por atos e palavras. A palavra teórica, nesse sentido, a piedade, é inútil. Ela tem a sua veracidade quando existe uma santificação autêntica. Tanto é que a palavra santificação tem a ver com vida piedosa. Agora, é necessário entender, antes de nós compreendermos, como é que nós fomos chamados e convocados, entendermos o que significa essa santificação. Então, eu vou passar rapidamente alguns versículos para nós podermos ver um contexto. Se os irmãos quiserem acompanhar, fique à vontade, mas nós vamos retornar depois a alguns textos fixos. O primeiro texto que eu quero ver com os irmãos é Romanos 1:4, aonde essa palavra santificação é bem declarada aqui, no sentido que Paulo diz assim: declaro Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa palavra, Espírito de santificação, tem a ver com santificação progressiva. E eu vou explicar gradativamente. Tem um outro trecho que diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz a mesma coisa de uma outra forma. Diz assim, capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 1. Não, eu acho que eu anotei errado. Um momentinho só. Deixa eu ver se é 7, segundo se 7, 1. É isso mesmo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Estão notando que tem a palavra aperfeiçoar? Você não consegue aperfeiçoar alguma coisa em que não haja condições. Ou seja, tem necessidade realmente de observar essa palavra quando diz aperfeiçoando. No sentido é que você vai precisar progredir, ou seja, há necessidade de você fazer alguma coisa para continuar. Outra coisa, a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós já até mencionamos alguma coisa aqui, mas quero ver os irmãos nesse sentido. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Versículo 4. que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. E no versículo 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Essa palavra santificação não é você se tornar santo de uma hora para outra. É algo que você tem que fazer progressivamente. À medida que você conhece a verdade, naturalmente você vai progredir em não fazer aquilo que desagrada a Deus. Ou seja, você vai deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus e fazer aquilo que agrada a Deus. Tem mais dois versículos que eu quero ver. 2 Tessalonicenses, aí mesmo, versículo, capítulo 2, versículo 13. E esse é bem claro, onde Paulo diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, Deus nos elegeu para essa vida santificada, ou seja, uma vida progressiva. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz semelhantemente, diz assim, mas está falando mais da mulher aqui: salvar-se-á, porém, dado à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Também a mulher é convidada a ter uma vida progressivamente santificada. E último versículo, eu quero ver com os irmãos, em Hebreus 12, versículo 14, aonde diz semelhantemente, agora ele diz geral: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse versículo aqui, parece que dá um sentido de que assim, quer dizer que se eu não tiver uma vida santa, então eu não vou para o céu. Não é isso o versículo que está dizendo. O versículo está dizendo o seguinte: que você só pode ter uma vida santificada se você for salvo. Ou você pode se santificar a sua vida se você aceitar Cristo como Salvador. E no momento que você aceita Cristo como seu Salvador, não tem uma outra opção senão você se santificar-se. E é obrigado a fazer isso. Por quê? Porque você vai andar com Deus continuamente na eternidade. Então, sem essa vida, mais ou menos assim, quando você entra numa empresa e você trabalha, eles te dão um uniforme, supondo que essa empresa tem um uniforme. Eles te dão um uniforme, naturalmente eles te obrigam a você vestir o uniforme, como parte integrante da empresa. Se você não vestir o uniforme, você não entra para trabalhar. Naturalmente, é mais ou menos assim, no momento em que você é salvo, você é obrigado a se santificar. Não tem a opção assim, eu não quero, eu quero viver a minha vida no mundo, né, e parte na igreja. Não tem essa opção. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Não tem esse lado de viver os dois mundos diferentes com a mesma situação. Você é obrigado a santificar-se progressivamente. Alguns de forma rápida, outros de forma lenta. Mas, de qualquer maneira, é uma santificação progressiva. Existem períodos na vida, do crente em que ele começa a santificar-se, ele dá um tempo, há algumas, como diz, certas dificuldades de ele mesmo resolver algum problema, depois ele continua progressivamente, acontece uma outra coisa. Então, há um tipo de caída e subida, mas gradativamente vai subindo progressivamente. Isso é santificação progressiva. Agora, existem alguns deveres que nós devemos ter para, como chamados e convocados para viver em Cristo. E esses deveres são deveres naturais da vida do crente. São deveres que nós devemos fazê-lo, independente de qualquer situação. A primeira, inclusive, nós vimos hoje o versículo, está em João 8,32. Você deve conhecer a verdade. Primeiro dever seu, como chamado e convocado, você deve conhecer a verdade. 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, no momento em que você conhece a verdade te liberta. Agora, esse versículo não está sozinho. Ele tem como base Romanos capítulo 6, versículo 18, aonde diz o seguinte, Romanos capítulo 6, versículo 18. Diz o seguinte lá: e libertos do pecado, fosse feitos servos da justiça. E olha o versículo 22 também, Romanos 6, 22. Mas agora libertos do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Então, o primeiro dever é esse: você deve conhecer a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E no momento que você começa a conhecer, você começa a deixar de ser servo do pecado e você começa a ser servo de Deus. Em outras palavras, é santificação progressiva. Não existe santificação sem o conhecimento da palavra de Deus. Então, se alguém ou alguma vez você ouviu alguém que se isola para se santificar-se, como fazem os monges, como fazem alguns padres, se isolam para se santificar, não existe santificação. Primeiro, é necessário ser salvo e é necessário você estar conhecendo gradativamente a palavra de Deus, na prática e não na teoria. Porque, como eu disse, a palavra teórica é inútil sem uma santificação autêntica. Não adianta você só dizer para fora, ah, eu estou me santificando, se você não coloca em prática aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Então, é necessário conhecer a verdade. O segundo dever está em Efésios, capítulo 1, versículo 11. Efésios 1, 11, que tem a ver com entender o propósito de Deus. Então, o primeiro dever é conhecer a verdade, ou conhecer a palavra de Deus. O segundo dever é entender o propósito de Deus. Irmãos, não tem outra maneira de você ter uma santificação progressiva ou santificação conforme Deus está usando os próprios apóstolos e discípulos aqui para exemplificar, sem você não entender o propósito de Deus. É necessário. Veja lá, versículo 11. Nele digo, em que também fostes feitos herança. Está falando de nós. Havendo sido predestinados, então nós temos um destino, e Deus já nos colocou dizendo, vocês vão fazer isso, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, Deus tem a vontade melhor para nós, tanto é que Paulo fala que Deus tem o melhor para nós. No entanto, é necessário você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Olha o que diz o capítulo 3 nesse mesmo livro, capítulo 3, versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Deus tem também um propósito eterno. E ainda assim, eu quero que os irmãos ainda observem, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, aonde Paulo descreve de forma clara o que é este propósito. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz lá: que nos salvou e chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Se você olhar a história da igreja, a igreja verdadeira, os crentes salvos, todos aqueles que foram salvos, todos eles tinham um propósito. Eles não entenderam quando começaram a vida cristã, mas à medida que foram conhecendo a verdade, começaram a entender o propósito de Deus. Então, para você entender o que é santificação progressiva para você mesmo, é necessário você conhecer a palavra de Deus. E à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, Deus vai te mostrando claramente qual é o propósito de Deus para a sua vida. O que Deus tem, aonde Deus quer que você comece e aonde Deus quer que você termine. O fato é que nós nunca sabemos quando nós vamos encerrar a nossa vida, mas Ele quer que você progrida gradativamente. Eu vou dar um exemplo mais claro. Quando você conhece a verdade, você começa a ter e viver uma vida piedosa. Naturalmente, essa vida piedosa significa transformação diária na pessoa de Jesus Cristo, ou ser igual a Cristo. Tanto é que em Filipenses fala isso, que Deus nos vai transformar até a forma dele, a imagem do seu filho. Quando você começa a ter uma transformação diária na pessoa de Jesus Cristo, isso é santificação progressiva. E o que é santificação progressiva? É a transformação ou a mutação da sua alma e que tem a ver com caráter. Esse é o propósito de Deus no sentido de santificação progressiva. Agora, conhecendo a verdade, entendendo o propósito de Deus, só te resta um último dever. Então, conhecer a verdade, conhecer a palavra. Entender o que Deus quer para a sua vida através da palavra. E aí você vai ter que buscar a vontade de Deus. Porque a vontade do homem, ainda nessa carne, impera contra você. Tanto é que Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 8, 7. Onde o nosso espírito briga com o Espírito de Deus, ou o Espírito briga conosco. A carne contra a vontade de Deus para fazer o que é certo. E esse é buscar a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. E diz o seguinte nesse texto. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você deve, não é algo opcional, ou seja, eu vou pensar se realmente eu vou fazer isso. Não é algo opcional. Você deve fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita, agradável e boa. Em outras palavras, olha o que diz Efésios 6:6. Efésios capítulo 6, versículo 6. Se os irmãos não puderem acompanhar, acompanhe a leitura. Efésios capítulo 6, versículo 6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, é necessário fazer a vontade de Deus. Outra, Filipenses 2:13, diz o seguinte: porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, a vontade de Deus ainda impera. Colossenses 4:12 diz o seguinte: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, veja lá, para que vos conserveis ou permaneceis firmes, perfeitos e consumados em toda vontade de Deus. Em outras palavras, nós precisamos, como os demais na vida cristã, tiveram buscar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, nós devemos fazer também. Tem mais outro verso. 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte. Perdão. Eu acho que eu troquei aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Não. Já li isso aqui. Eu acho que eu troquei aqui. Hebreus 10, versículo 36. É que eu procurei vários versículos que dão esse mesmo sentido. Hebreus 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, para que você tenha todas as promessas de Deus, se Deus prometeu alguma coisa para você, é necessário você buscar a vontade de Deus. E último, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 15, onde também fala sobre esse assunto, que aqui menciona sobre sujeição às autoridades. Versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tampeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Então, somos chamados e convocados por Deus para fazer a vontade de Deus. Então, você tem que buscar essa vontade e realizar essa vontade. Do contrário, você não irá conseguir realmente ter uma santificação progressiva. Agora, a vontade de Deus quer que, no caso aqui, às vezes tampamos a boca das pessoas que falam mal de crentes, quer que às vezes nós padecemos coisas que não tivemos nada a ver com isso, mas soframos por causa disso, e às vezes Deus quer que nós vivamos uma vida não segundo o mundo, mas segundo a vontade de Deus, e aí sofremos perseguição. Essa é a vontade de Deus. Então, chamados e convocados para viver em Deus ou em Cristo Jesus, é necessário que você, primeiro, conheça a palavra. Coloque em prática para que você entenda o propósito de Deus para a sua vida. E busque realizar a vontade dele e não a sua. No momento em que você segue padrões de pessoas, ou até mesmo padrões que o mundo considera algo muito relevante, como mudanças de certas formas de viver, ou conduta, ou maneiras de comer ou vestir, que não esteja adequado à cultura e extrapola o princípio bíblico e vai além daquilo que Deus estabeleceu, isso é erro. Você não deve seguir as tradições humanas. Ou até mesmo teologias novas que a Bíblia mesmo condena. Cuidado, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde nós fomos chamados e convocados e algumas pessoas estão mudando essas coisas porque, dizendo assim, a igreja no século passado era uma, no século 20 é outra. Não, ela continua, a igreja de Deus continua a mesma. Ela não mudou o seu propósito, ela sempre vai glorificar a Deus. E não tem jeito de dizer assim, a minha vida está sendo honra e glória a Deus, se você não conhece a verdade, se você não busca conhecer o propósito de Deus, ou entender o propósito de Deus para a sua vida, e se você não busca a vontade dele. Então, toda vez que você busca a sua vontade, aquilo que você quer, a vontade de Deus deixa de lado, naturalmente você vai errar. E isso não tem nada a ver com santificação progressiva. Porque a vontade de Deus, como diz, é boa, perfeita e agradável. E ele quer o melhor para você. Então, tenha em mente uma coisa. Você foi chamado para ter uma vida piedosa. Segue esta vida piedosa até Cristo voltar. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa-nos agora, que possamos realmente estarmos descansando agora à tarde e possamos voltar à noite para o teu culto e honra e glória ao Senhor. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Em oração silenciosa, estamos despedidos.